Negócios e tendências.
Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Negócios e Tendências aqui na Rádio Uninter. Eu sou a professora Ariana Gay e estarei com vocês aqui hoje para falar de um assunto bem interessante, para falar sobre cultura de inovação. E aí você pode estar pensando, ah, não, professora, de novo esse assunto, falar de inovação. A gente está falando tanto de inovação nessa época de pandemia, mas principalmente, né, pensar sobre a cultura de inovação, né? Como a gente promover e gerar inovação nas empresas. Então, para trazer, para falar sobre esse assunto para vocês, eu trouxe uma professora muito, mega especial para mim. Além de uma grande amiga, é uma baita de uma professora. Ela é graduada em administração, ela é especialista em gestão ambiental e sustentabilidade. Ela também é especialista em inteligência de mercado, atuando profissionalmente desde 2012. Ela é mestre em administração com o trabalho desenvolvido, com foco, né, em estratégia, inovação empresarial e atuando profissionalmente desde 2016. E ela também é professora de inteligência competitiva, inovação, empreendedorismo. E eu diria que ela também tem uma grande profissão agora, que ela é mãe, mãe de Catarina. Vulgo Nina, para os mais íntimos, é Nina, que está já aqui no próximo mês, já está chegando, então ainda bem que deu tempo da gente trazer ela aqui para conversar sobre isso. Professora Mariana, muito bem-vinda e mais uma vez agradeço já de antemão o convite. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada aí pela introdução. Meu novo... A Nina vai ser meu novo empreendimento agora, né? Vamos inovar na criação de crianças agora.
É, com certeza será uma grande mãe, né? Então, eu queria já vamos começar, né? Porque o assunto é longo, tem bastante coisa legal. A professora Mariana vai trazer bastante coisa prática, que eu acho que é isso que a gente precisa um pouquinho, né? Porque a gente escuta, ah, é importante inovar, é legal trazer cultura de inovação, mas e aí, como é que a gente faz? Mas antes, professora Mariana, diz pra gente, o que que é, então, essa cultura de inovação e por que que ela tão importante dentro das empresas?
Então, professora Eliane, é o seguinte, a cultura de inovação, ela é basicamente uma forma de você estruturar a cultura da tua empresa para permitir que ela realmente inove e seja flexível o suficiente para se ajustar a diversas questões do mercado, né? Então, como a gente está vendo agora toda essa situação do coronavírus, da pandemia, as empresas que conseguiram ter uma cultura, né, que tem uma cultura voltada à inovação, uma cultura voltada à flexibilidade, elas conseguem de maneira mais fácil se adaptar, né, e realmente trazer o que o mercado precisa e se renovar constantemente. A gente tem vários exemplos, né, de empresas que passaram a produzir coisas voltadas para a pandemia, auxiliar outras empresas de alguma forma. Então, a gente tem um exemplo aqui super aqui em Santa Catarina, né? A WEG, por exemplo, que começou a produzir respiradores de um mês, em questão de meses, ela conseguiu alterar totalmente a linha de montagem dela para conseguir trazer ali a produção de um produto que nem era deles, né? Que nem estava no escopo. Isso exige uma cultura flexível e uma cultura responsiva. E a cultura de inovação, ela tá conectada a isso, né? Você ter uma cultura de inovação, você está conectado a isso. Ela, de forma geral, né, a cultura, ela é importante para a inovação, porque a inovação, ela se dá ali, ela acontece através da interação entre diferentes atores, tanto dentro quanto fora da organização. Então, a cultura, ela entra muito como, a gente chama ela de motor da inovação, né? Ela é um dos fatores fundamentais. Ela que vai permitir que a empresa tenha um ambiente interno favorável, digamos assim, para que a inovação realmente aconteça. Sem essa cultura, é muito difícil, né? E o que eles dizem é que ela tem que ser bem flexível, né? Então, aquilo que eu estava falando, a gente tem que responder facilmente para permitir a implementação de estratégias voltadas para a inovação, tá? Daí, em relação a essa cultura, a gente fala assim, ah, legal, né? Que nem você estava falando, ah, mas tem cultura. Cultura é sempre um termo muito abstrato, né? Todo mundo trabalha cultura de forma extremamente abstrata, porque é uma coisa que não é palpável, né? Que nem você fala assim, ah, vamos fazer uma estratégia de inovação legal, vou criar direcionadores, vou criar objetivos, vou traçar ali um panorama. E quero chegar ali para inovar. Então você cria coisas que as pessoas não conseguem pegar necessariamente, mas conseguem entender de forma mais clara. E a cultura sempre foi um desafio, né? Então, principalmente o pessoal de gestão de pessoas tem um desafio enorme quando os diretores de repente chegam e falam assim, ah, eu quero ter inovação na minha empresa. E aí eles vão falar às vezes vou contratar um gerente de P&D, vou falar com o pessoal de produtos. E inovação é muito mais que isso, né? Então, às vezes a gente vê o pessoal de gestão de pessoas, por exemplo, sendo um pouco jogado de escanteio com relação à criação, à introdução da inovação dentro da organização, quando na verdade eles têm que ser trazidos e integrados dentro desse processo, para que eles possam ajudar justamente nessa adaptação da cultura. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, a primeira coisa que eu vejo como importante para criar essa cultura efetivamente dentro da empresa é você entender como que é a sua cultura hoje, né? Então, você ter uma visão clara de como que é a tua cultura hoje, e que pontos você tem de positivo e de negativo que possam te ajudar a inovar. Então, quem que você tem na empresa, como que funciona toda a dinâmica dentro da empresa. E lembrando, né, gente, que a cultura, ela é feita pelas pessoas. Ela não é necessariamente imposta, ela é construída. Você pode, a liderança, a estratégia da empresa, elas vão auxiliar a você a orientar essa cultura para esse lado que você quer, mas você precisa de esforço, de muito esforço e reforço, né? A gente fala, né? Você tem que reforçar aquele comportamento nas pessoas para que aquilo aconteça, né? E daí, legal. Então, para você medir, a primeira coisa então seria fazer essa aferição, né? Entender o que que você tem hoje e os pontos que você tem que alterar. E daí a gente tem alguns pontos que a gente diz que são extremamente importantes quando a gente fala de cultura de inovação, que eu tenho que olhar dentro da cultura para verificar se ela é inovadora ou não. Então, eu vou citar alguns aqui. Eu já trabalhei em algumas empresas que estavam fazendo implementação, né? Já auxiliei ali em algumas implementações, e é muito mais fácil, né? Às vezes são pontos que a gente vai dizer, o gestor às vezes diz assim para a gente, né? A gente faz um mapeamento, ele diz, ah, mas eu sabia disso, mas aquilo já sentia. Tudo bem, algumas coisas, claro, a cultura ela vem, ela traz um feeling para você, mas você tem que ter certeza do que está acontecendo. Então, às vezes, alguns gestores ficam naquele, ah, mas vamos fazer um mapeamento todo o negócio, dá um trabalho. Mas não, tem que conversar, a gente faz normalmente conversando de preferência com a empresa inteira, com pessoas de diferentes níveis, diferentes setores, cargos variados, para a gente ter um mapeamento realmente da cultura total da organização. E esse mapeamento, daí, ele vai olhar alguns pontos, né? A gente trabalha com dimensões, né? Algumas dimensões do quesito cultura que a gente tenta entender. A primeira delas é a identidade organizacional, tá? O que que é essa identidade organizacional, né? É o entendimento ali geral das pessoas do que é a empresa e como que ela deve funcionar, né? Então, são os valores, as crenças, os mitos, as normas, né? Como que a empresa se transparece para as pessoas, né? E daí é muito engraçado, porque essa visão costuma ser muito diferente, por exemplo, para os líderes, para um conselho, por exemplo, e para a base da empresa, que enxerga a empresa de um jeito
Operacional,
totalmente
né? O
diferente.
pessoal que trabalha, às vezes, chão de fábrica, às vezes, né?
Sim, se você tem, então a gente, por exemplo, vai implementar isso numa indústria ou em uma empresa, principalmente se a empresa tem não diretorias, mas às vezes até sedes diferentes ou espaços separados, a cultura pode até diferenciar muito entre esses espaços. Uhum. Então, eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que resolveram se juntar, né? Então, elas tinham uma empresa onde ela fazia toda a fabricação em um espaço separado, por questão de custo, né? Então, era um espaço onde era mais fácil mandar e tudo mais. E o escritório, a parte de marketing, de administração, de estratégia, ficava num outro ambiente. Uhum. Inclusive, até um pouco distante fisicamente, né? Na mesma cidade, mas distante. E eles, para começar a fazer inovação, eles perceberam que eles precisavam se juntar, porque não estava conectando, sabe? A cultura era diferente, e você separa aquelas pessoas e não permite com que elas se integrem na inovação. Elas não se sentem parte daquilo, elas se sentem parte de uma outra coisa. Uhum. Né, praticamente de uma outra empresa. Então, isso atrapalha bastante. Uma identidade organizacional, onde você enxerga que a cultura é inovadora e tudo mais, ela precisa ser um pouco... todo mundo precisa pensar isso, né? Então, a pessoa, de repente, até tem uma área de inovação, tem alguém pensando e tem um ambiente cheio de coisas visuais, motivadoras para inovação, mas lá na fábrica não tem. E daí... não chega, e o que sai para o cliente sai de lá, então é complicado. Então você precisa ter essa identidade organizacional, que as pessoas percebam que a empresa quer inovar, se ela não inova ainda, mas que pelo menos ela tem esse potencial, né? Então é importante que isso esteja adequado. E se não tiver, se você perceber que a identidade da empresa, a identidade organizacional é uma coisa rígida, tipo de inflexibilidade, uhum. De que nada vai mudar, aí você trabalha em cima disso. Outra questão que ajuda muito são, o que eles falam, é artefatos visíveis e regras não escritas, né? A gente coloca, a cultura é muito feita disso. Então, o que você enxerga dentro da organização e as regras que estão ali por trás, que não está escrito num papel, mas são as regras que acontecem. Uhum. Né? Então, sempre quando você entra numa empresa, você sabe, quando você for fazer isso, faz desse jeito ou daquele jeito. Você tem uma regrinha que você vai aprendendo ao longo do tempo quando você entra e vai se ajustando àquela cultura, né? Então, essa forma como as coisas... Isso são as formas como as coisas são feitas, né? Isso vai poder estimular ou inibir. Então, imagina se uma regra não escrita da empresa é, por exemplo, que você não pode desafiar ou dizer não para o seu chefe. Tipo, que ele não aceita não, ele não aceita que você debata a ideia dele. Isso é complicado quando a gente trabalha em inovação. Você tem que permitir que as pessoas debatam, principalmente quem está entrando, participe, dê ideia. Então, pô, você está trazendo uma pessoa de fora, imagina essa cena, né? E aí essa pessoa percebe que ela não tem espaço para trazer as ideias dela. Tá, por que você trouxe uma pessoa de fora? Uhum. Ela não vai conseguir agregar, ela vai fazer mais do mesmo.
Sim.
E o mais do mesmo não gera inovação, né? Uhum. Quando a gente fala em cultura heterogênea, você justamente tipo, permitir que você tenha diferentes visões dentro dessa cultura, né? Que você possa entender diversos lados, e isso é importantíssimo. E quando você tem regras que inibem isso, isso mata ali a instituição da inovação, digamos assim, né?
Uhum.
E essas, quando a gente fala, como que a gente altera essas regras não escritas, né? Você tem, primeiramente, o papel da liderança, né? De não só falar, eu quero inovar, eu quero permitir, eu quero que vocês assumam riscos, mas mostrar que quando alguém assume e erra, ele não é punido de uma forma, tipo, olha, você vai conversar, por que você errou, vamos melhorar, vamos fazer. Ou, tipo, era um risco e tudo bem, era um risco. A gente não sabia se ia dar certo e não deu.
Mas é um estímulo, né? É um estímulo que a pessoa traga as ideias, né? Participe, né?
E exatamente.
É associada a isso, né?
A liderança é completamente associada a isso. Então, e não é na palavra, é na ação.
Isso.
Né? E as pessoas percebem perfeitamente quando a gente faz essas entrevistas, elas dizem, olha, o líder até diz isso, mas na prática não é o que acontece.
O comportamento não é, a atitude não é para isso, né? Não é, não tem, não está associada.
Você tola completamente as pessoas, porque a pessoa entra, por exemplo, participa de uma entrevista na empresa e de repente ela está dizendo, não é isso. Você vai poder inovar, e quando chega na prática, a ação do líder é outra. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Outra questão seria a socialização, né? Que tem um pouco a ver com isso que eu falei, que é basicamente quando a gente a construção, né, da relação de trabalho positiva. Então, quem é responsável por isso é normalmente a gestão de pessoas, que socializa, faz todo aquele trabalho de integração, que a gente chama, né, da pessoa dentro da empresa. Então, isso já está conectado ao que a gente falou das regras não escritas, né? Então, quando eu trago essa pessoa, eu preciso dar essa permissão para ela, eu preciso trazer isso para ela. Então, é super legal também a gente conversar com quem está entrando na empresa e ver como que eles, que eles sentiram, se eles se sentiram bem e abertos, se eles não se sentiram. E a socialização, veja como isso está totalmente ligado a um departamento de gestão de pessoas, por exemplo. Né? Outro ponto seria, aí a gente já falou também, né, a própria liderança, não só nessa questão das regras não escritas, mas no mostrar o comprometimento deles tanto para a mudança da cultura quanto para a inovação em si. Uhum. Né? Então, tipo, eu tô comprometido. Se a cultura está errada, eu estou comprometido a mudar. Eu vou fazer isso. Se eu estou errado, por exemplo, eu vou tentar me mudar alguma coisa, corrigir algum comportamento meu, e as pessoas realmente percebem. Se você for um líder aberto e mostrar que você está disposto a isso, faz completamente a diferença. Então, você sente, você vê as pessoas, ações que a gente faz, por exemplo, de você realmente abrir o líder. Então, coisas simples, tá? Tipo, um café com o presidente, empresas menores, por exemplo. Um café com o presidente. Então, junta algumas pessoas de cada setor. O presidente está ali só para ouvir, ele não está ali para falar. Cara, você dá acesso dessas pessoas para esses líderes que, de repente, elas não têm um acesso. E, de repente, você vê coisas incríveis como, cara, um cara lá de uma produção, de chão de fábrica, indo batendo na sala da CEO da empresa, do CEO da empresa, porque, cara, eu tenho uma ideia, eu queria, como é que eu faço para botar essa ideia em prática, sabe? E isso com mudanças pequenas, assim, sabe? Que são coisas que a gente, simplesmente de você dar essa abertura, mostrar que as pessoas da liderança tão, têm essa abertura para inovação, são mudanças muito pequenas e você vai vendo. Ela é gradual, né? A gente não pode esperar uma coisa de um dia para a noite, mas ela vai acontecendo. Uhum. E daí, claro, né, dentro da liderança, a gente tem o planejamento, a tomada de decisão voltada a isso, né? Então, você vai, suas decisões, as decisões da empresa têm que estar direcionadas à inovação, todo o planejamento dela tem que querer isso, porque é isso que vai determinar para onde o recurso vai, quem que você vai contratar, como que você vai colaborar com o mundo exterior, como que você vai organizar a empresa dentro de um ano. Então, isso tudo depende do planejamento. E se a inovação não estiver inserida dentro desse planejamento, você não consegue efetivamente inovar, né? Então, tipo, não tem recurso. Eu não planejei botar recurso para inovação.
Tá, mas não, aí você pega. Não tá no orçamento do ano que vem, então.
Exatamente. E que você faz aí? Né? Não importa que a empresa tenha uma orientação tipo, de planejamento corretinho. Às vezes as pessoas vejam que a cultura de inovação tem que ser flexível, tem que ser uma zona. Não é, gente. Inovação tem processo. Inovação pode ser extremamente organizada. Né? Uhum. Você pode, tem que esperar alguém ter uma ideia. Não, você pode movimentar e fazer processos que estimulem as pessoas a terem ideias. Uhum. E, então, uma empresa que quer ter um planejamento orçamentário todo estruturado e tudo mais, o que essa empresa precisa fazer? Ela não precisa tirar o planejamento orçamentário dela e agora vamos gastar com o que surgir. Mas não, vamos começar então a prever coisas para projetos de inovação. Que eu não sei quais são ainda, de repente, mas eu tenho alguma coisa limitada para projetos, né? Então, deixa eu separar um orçamento aqui voltado para isso. Não para o produto que eu já sei o que é, ou não para uma mudança de estrutura que eu já sei o que é, mas para uma coisa que eu vou descobrir, né? Então, por exemplo, uma empresa que fez isso esse ano, agora quando ela se viu em frente à pandemia, por exemplo, ela tinha um orçamento que não necessariamente fosse para isso, mas para mexer na estrutura que ela precisava, para entrar em home office, para investir em alguma coisa que era, apesar de não ser uma inovação por oportunidade, meio que foi uma inovação por necessidade, né?
Foi obrigada a inovar, né? Ou inovou, exatamente. Ou fechou, né?
Exatamente, ou inova ou inova.
Não tinha mais, né? Exato.
Exatamente. Então, e quem não estava preparado para isso, acabou, tá, de onde eu vou tirar agora, né? Então, são esses. E, nesse caso, ok, era uma necessidade, mas e se você vê no meio do ano uma oportunidade, né? Você olhar para que, cara, olha esse mercado que está surgindo, que tem tudo a ver com a gente, casa, preciso me planejar para ter esses insights, isso sair. Aí a gente começa, depois disso a gente tem algumas questões, que daí é aquilo que eu já falei, né? Então, a gestão de pessoas, claro, né? Como que essas pessoas são geridas, se tem um planejamento de carreira orientado para inovação, recompensa voltado para isso. Isso normalmente é uma das últimas coisas que as empresas acabam conseguindo colocar. Questão de recompensa, elas não sabem muito bem como fazer, então primeiro tentam mudar a cultura, e depois de alguma coisa estruturada, lá no final, beleza, agora que a gente já tem todos os motores, vamos recompensar quem conseguir trabalhar em cima disso. Então, você dá a orientação, né? Então, a gente também tem a questão do aprendizado, por exemplo. Então, você precisa ensinar as pessoas a inovar. Inovar é uma disciplina, trabalhar, fazer, praticar. Então, a gente consegue, a gente precisa, por exemplo, opções para isso, você primeiro orientar as pessoas. Então, você trazer uma pessoa voltada para inovação, para treinar, fazer treinamentos na empresa, para grupos. A gente pode trabalhar projetos, por exemplo, alguns projetos, trazer pessoas externas ou pessoas internas mesmo que já têm essa competência, e auxiliar esses grupos de alguma forma e começar a plantar essa sementinha, né? Então, por exemplo, uma empresa que eu oriento eles começaram esse ano a fazer projetos. Então, todo mundo da empresa pode, todo trimestre, colocar um projeto de alguma coisa que ela quer fazer fora do dia a dia do trabalho dela. E aí, dentro disso, a gente começou a treinar eles. Olha, o que é estruturar um conceito de um, seja produto, seja serviço, seja um processo novo que você quer colocar, o que seria estruturar um conceito para uma coisa nova que você quer implementar na empresa. Então, a gente treinou essas pessoas e, a partir daí, elas começaram a incluir projetos e, cada vez mais, a gente vê as pessoas colocando mais projetos, submetendo mais projetos ao comitê ali, que eles montaram o comitê, e todo trimestre eles julgam que projetos que podem ir para frente ou não, né? Inovação funil, né? Às vezes você não tem o dinheiro, o recurso para fazer tudo, mas vai priorizando, né? Por isso o planejamento é tão importante. Se você tiver um planejamento orientado, você sabe o que, que você vai jogar na frente, o que, que você não vai. E daí, então, você fazer isso. Aí você traz, é simples. A pessoa fez um treinamento, agora ela sabe o que ela precisa fazer para ter ideia, para inovar, para validar uma ideia. Mas ela precisa ser orientada para isso. Não é uma competência que está com todo mundo, né? Então, o aprendizado é super importante. E esse aprendizado tem a ver com troca também, não só interna, como externa à empresa. Colaborar com seus clientes, com seus fornecedores. A cadeia de suprimentos, a tua cadeia dentro da tua empresa, ela é muito rica. Ela tem conhecimentos que jamais você vai conseguir internalizar absolutamente todos, né? Isso costuma ser uma dificuldade bem grande para as empresas nesse quesito, porque a gente trabalha... É difícil você entender como é que você coopera. Porque são muitos quesitos, né? Como é que você... só tem que ser uma situação ganha-ganha. Não necessariamente precisa envolver dinheiro, você pode simplesmente cooperar por cooperar, né? Então, uma indústria, por exemplo, que tem feito isso muito bem ao longo dos últimos muitos anos, é a indústria automobilística, né? Você vai ver uma empresa que faz carros, né? Uma montadora, ela não sai com as ideias do melhor freio, do melhor vidro elétrico, da melhor... talvez ela saia da aerodinâmica ali do carro e tudo mais, mas as inovações tipo um ABS, uma direção que faz não sei o quê, tudo isso vem dos fornecedores.
Uhum.
Eles se juntam, o que você precisa nesse carro, o que a gente quer de diferente, conversa com os fornecedores, os fornecedores vêm, eles trabalham em conjunto, às vezes, para produzir um modelo de veículo, né? E ainda tem a Fórmula 1 que testa coisas e tá ali para, né, fazer testagens de protótipos e coisas que podem melhorar na aerodinâmica de carros, por exemplo. E eles, tipo, eu sou montador, eu ajudo meu fornecedor, esse fornecedor vai vender essas peças também para o meu concorrente.
Uhum.
Então, tudo bem. Né?
São formas de pensar nisso tudo, né? Com certeza.
Exatamente, mas a empresa precisa ter uma cultura adequada que permita isso.
Porque parece uma questão de querer ficar, né? Olha, eu não posso compartilhar, né, o conhecimento, mas aqui, isso não vai ser associado da mesma forma, né? Então, ainda eu acho que a gente tem essa cultura, talvez até culturalmente brasileira, assim, né? De tipo, aquilo é meu, né? E a gente vê muito multinacionais conseguem pensar nessa cultura da inovação mais aberta, enquanto aí parece que nós aqui dentro ficamos, não, é o meu conhecimento, é a minha informação, né? E não querer compartilhar tudo isso.
Não, e a verdade é que isso você só perde com isso, porque jamais você vai ter todo o conhecimento necessário dentro da sua empresa. É um recurso muito amplo, cada vez mais, né? Então, por que eu preciso, de repente, ter aquele conhecimento que eu vou usar para uma coisa específica? Uhum. Cara, imagina se a montadora tivesse o cara que pensa tudo, todos os pontos do carro. Nunca precisa. É dinheiro jogado para um lugar que é desnecessário.
Yeah.
Então, a colaboração, onde ela vem, só que se a cultura não estiver aberta para isso, é que nem você falou, os brasileiros, a gente tem aquela cultura do um dia a gente marca,
uhum.
Mas nunca faz.
É.
Então, a gente tem essa, a gente está meio internalizado nisso. E daí, e a colaboração, ela tem que ser direta, ela tem que ser muito reta, tipo, vamos fazer assim, assado, não tem muito jeito. Então, é uma coisa complicada.
De se trabalhar.
Mas é possível, né? Então, a gente sempre faz orientações, começa pequeno, sabe? Começa com seus clientes.
Vai testando, né? Vai tateando, vai vendo o que funciona, o que não funciona, erra, acerta e vai. É um processo.
Então, conversa com o cliente, depois conversa com o fornecedor, conversa com pessoas mais próximas, que você, de repente, tem mais confiança, uhum. Para gerar essa confiança na empresa e mudar um pouco dessa cultura. De repente, você vai estar conversando com um monte de gente, você vai estar se abrindo, você vai entender. Então, começa colaborando com quem você pode errar naquele começo. Você não vai estragar aquela relação. E daí você aprende a se relacionar. Mas é claro, estude, a gente tem todo um monte de ferramentas e orientações com relação a essa colaboração, do que é importante, do que não é. E a cultura é a mesma coisa. Mas eu acho que só de você ir fazendo testes e aplicando coisas pequenas mesmo, a gente já vê uma mudança muito grande. A gente enxerga essa mudança, né? E eu acho que, assim, para dar aquela fechada, né? Quando a gente pensa na inovação na empresa, além da cultura, não é legal, eu quero botar cultura, eu quero inovar. Essa cultura também depende da forma como você implementa a inovação na empresa, né?
Uhum.
Então, a maioria das pessoas dizem que a inovação ela tem que permear a empresa inteira. Né? Então, porque a inovação não é só fazer produto novo, né? A inovação ela é a forma como você dá oi para um cliente, a forma como você recebe o colaborador, a forma como você faz uma embalagem lá na ponta, né? Como você testa um produto. Então, a inovação ela tem que estar na empresa inteira. E as empresas têm se debatido muito em relação a isso, e isso tem dado esse choque com a cultura, né? Então, tem empresas, por exemplo, que criam um setor. E daí tem aquele perigo da cultura da empresa olhar para aquilo e falar assim, tá, a responsabilidade não é deles. não é minha, é só deles. É um problema. Então, a cultura, se você quer botar um setor, não tem problema. Só que você tem que trabalhar a sua cultura para que não fique só, é só deles, né? Eles são o pessoal que vai te ajudar aqui, mas a inovação, ela é uma coisa mais generalizada. Então, aquele pessoal vai trazer algumas coisas, vai estar mais orientado, mas não tem problema.
Uhum.
Tem gente que trabalha via projetos, então eu já trabalhei em setor de inovação, eu já trabalhei em projetos de inovação, então a gente fazia um projeto e envolvia diversos setores multidisciplinar, e trabalhava em cima disso. Laboratório de inovação, a gente tem exemplos aí incríveis, até aqui no Brasil, inclusive, muito para lidar com essa coisa de conseguir separar um pouco, né? Porque o dia a dia da empresa dá aquela matada um pouco na inovação, e você querer pensar coisas novas, é complicado. Mas é importante que você... O problema é que, às vezes, você consegue construir uma cultura de inovação dentro daquele laboratório, só que ela tem que ir para a empresa também.
Uhum.
Né? Então, claro que ela vai ser mais forte ali, mas ela não pode deixar de estar na empresa, no dia a dia, nos produtos consolidados, para realmente se atualizar. Então, acho que é importante também pensar na forma como você vai implementar e adaptar a cultura, esses pontos da cultura, a esses formatos. E daí, claro, vai depender da escolha da empresa, né?
E não tem um jeito certo e errado, né? Vai depender daquilo que se adequa melhor, o que as pessoas atendem melhor, o que as pessoas entendem aquilo no processo, né? Às vezes, empresas maiores, empresas menores, né? Então, isso tudo vai depender muito da estrutura da empresa, né, professora? Vai ser o tal do depende. Eu falo nas aulas, às vezes os alunos me perguntam, eu falo, mas depende, porque depende muito, né? Depende do teu produto, do teu serviço, qual é a inovação que você está fazendo, né? O tamanho da sua empresa, como as pessoas entendem inovação, que nem você falou, de liderança, de pessoas, como isso tudo está associado, integrado. Eu acho que são muitos fatores, né, para a gente pensar, mas que existem formas de se fazer. Não é, vamos fazer inovação. Vamos inovar. A partir de hoje, nós inovamos, né? Vamos inovar a partir de hoje. E aí? Né?
Adoro, bota lá um valor. A inovação é o valor da minha empresa e larga.
Isso. E às vezes parece que é isso que as empresas querem, né? Fala assim: olha, vocês têm que inovar. E aí a pessoa se sente, não se sente segura, né? Não se sente preparada e nem sabe por onde começar na inovação, né? Está tão associada também à rotina, que nem você falou estou na minha rotina, no meu processo, eu nem estou pensando em inovar aqui. E a gente tem que se inovar, né? A gente na educação se inovou tanto, né? Se repensou, mudou, trabalhando em home office e atendendo os alunos igual. Então, assim, isso tudo são culturas que a gente vai pensando, né, de novo, para novos formatos, novas realidades e coisas que vão surgindo, né, com a necessidade do mercado também, né, se adequar e pensar na necessidade do mercado.
Isso, a cultura é um item dinâmico, né, ela nunca fica parada.
Isso.
Então, você tem que tá trabalhando ela no dia a dia e estimulando ela para aquilo. Não é um papel escrito que vai... Tanto que em nenhum momento aqui eu falei para mudar a cultura que você tinha que criar uma regra e botar no papel. Você não precisa.
Mas não precisa criar nada de formalizar, né, de regras.
Exato, não adianta. No final é o corredor, é o cafezinho. Às vezes a inovação está em tomar um café com uma turma ali e conversar sobre um negócio diferente. Sabe?
E aí, então?
É permitir a permissão dessas trocas e dessa... Uhum. Dessa continuidade, tá olhando para isso, é o essencial.
Bom, professora, a gente trabalha com uma máxima aqui na Rádio Niter, que quando o assunto é bom, ele passa tão rápido. A gente já está aqui mais de meia hora falando e conversando sobre isso. Então, a gente sempre trabalha assim, o assunto é bom, passa rápido. E a gente já até passou um pouquinho do horário aqui, mas é porque também a gente engatou aqui na conversa e foi uma conversa. Mas é uma conversa tão boa e eu queria te trazer já tanto tempo, ainda bem que deu certo antes de Catarina nascer. Mês que vem ela tá por aqui com muita saúde. E eu queria dizer, desejar já uma boa hora para você, a gente que é amiga e tudo mais, mas trazer teu conhecimento aqui pra gente, pro pessoal da rádio, né, pros alunos, e agradecer de novo e muito obrigada pela sua participação, sua disponibilidade, e espero que depois, quando a Catarina nascer, que a gente combine de novo e você volte trazendo mais ideias e mais assuntos interessantes para a gente discutir aqui.
Ai, combinado. Obrigada a você pelo convite, obrigada a vocês todos aí, porque é bem legal poder dividir, né? Eu brinco que a gente aprende mais ensinando do que qualquer outra coisa.
Exato.
Então, só de estar aqui discutindo isso com vocês é também um aprendizado enorme para mim.
Obrigada, professora. Obrigada a todo mundo. Uma boa tarde e até o próximo programa.
Negócios e tendências.